Bom dia.
Bom dia, Vitória, tudo bem?
Tudo ótimo. Débora, primeiro, fala pra gente o que é essa prova do Enseja. A gente já falou aqui um pouquinho, mas conta melhor.
A prova do Enseja, ela é uma oportunidade para as pessoas que não concluíram ou o ensino fundamental ou o ensino médio na data, no, na idade regular, realizarem esse exame que é chamado de um exame de massa, né? Então, através dessa prova, sem apresentação de um histórico pregresso, sem a necessidade de um acompanhamento de aulas como um supletivo regular, a pessoa pode realizar essa prova e conseguir a formação do ensino fundamental ou do ensino médio, dependendo daquilo que ela necessita nesse momento.
Muito bem. E qual é o primeiro passo para se preparar? A gente sabe que não é uma tarefa tão fácil assim, né, Débora? É uma pessoa que já estava há muito tempo sem estudar e aí volta-se então de repente, como que faz para se preparar?
Olha, eu acredito que o mais importante quando a gente realiza uma prova dessa, um concurso de massa, é entender a estrutura da prova. Porque através de entender como esse instituto analisa os seus conhecimentos, você consegue ter um desempenho melhor na prova. Então, entender o formato da prova, buscar na internet, no próprio site do INEP, que é o organizador dessa prova, o material didático, ler a cartilha do estudante, porque ali ele vai conseguir várias dicas, tanto do conteúdo que é cobrado, como o formato que esse conteúdo vai ser cobrado. Estabelecer um cronograma de estudo é importante também. Na prova do Enseja, focar nas suas habilidades inatas, naquilo que você já tem uma facilidade, também é muito importante. Realização de simulados. Então, na internet você encontra todo o histórico de provas do Enseja. Você pode baixar essas provas e realizá-las, porque o estudo nada mais é do que você estar sempre realizando questões e trabalhando a resolução mesmo daquilo que vai ser encontrado na prova, né? Além disso, é importante, principalmente na véspera da prova, evitar excessos, ter uma alimentação de qualidade, descansar para chegar ali no dia da prova e ter também a resistência física para fazer a prova, porque são 5 horas de prova, são 30 questões por caderno, por área de conhecimento, e é importante que a pessoa esteja fisicamente e mentalmente descansada para conseguir fazer a prova da melhor forma possível.
Realmente dicas valiosas. E quando a gente fala de quem se enquadra para realizar o Enseja, como que a gente pode abordar isso? Qualquer pessoa, claro, está disponível para realizar essa prova.
Então, a prova do fundamental, qualquer pessoa que tenha 15 anos completos ou mais pode realizar a prova do fundamental. E qualquer pessoa com 18 anos completo ou mais pode realizar a prova do ensino médio, tá? Esses são os pré-requisitos básicos para que as pessoas possam realizar a prova. E, logicamente, ter feito a inscrição, né? Houve o período de inscrição dessa prova, que já terminou. Então, para realizar a prova, quem não puder fazer a prova nesse ano tem que ficar muito atento ao prazo de inscrição para que possa realmente estar apto e autorizado a fazê-la.
Muito bem. E agora só reforçando, qual é a data que isso será aplicada à prova e como será ela, vai ser objetiva, quais categorias você vai apresentar a sua prova?
A prova vai acontecer no dia 27 de agosto, é um domingo, então é muito importante as pessoas verificarem onde elas foram cadastradas para realizar essa prova, porque a gente sabe que o transporte público no domingo tem uma oferta menor, então tem que ter aí uma organização para saber quanto tempo leva para chegar nesse local, os horários de ônibus, ou mesmo a questão do trânsito ali na sua região, né, para você se deslocar. Essa prova, ela tem 4 áreas de conhecimento, que são as áreas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática, e a redação. Então, as provas dos cadernos de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, elas são 30 questões objetivas, tá? É de marcar X ali, como se diz. A redação, ela é uma prova discursiva, é um texto de dissertação argumentativa. Então, na prova de redação, você tem que apresentar ali um ponto de vista e uma solução para um determinado tema que é apresentado na redação.
Muito bem. Também vale lembrar, né, que o candidato ele precisa alcançar no mínimo 100 pontos em cada uma das provas objetivas e também pelo menos 5 pontos na redação, né, Débora?
Isso mesmo. As provas, elas valem, cada caderno você pode conseguir até 120 pontos, mas para ser aprovado você precisa de pelo menos 100 em cada um dos cadernos. A redação vale 10 pontos e para ser aprovado você precisa de um mínimo de 5 pontos.
Débora, para finalizar, fala algumas dicas, novamente, para quem tá, o ouvinte que está chegando agora, como se preparar bem para a prova. Você já deu algumas dicas aqui para a gente, de dormir bem, de se preparar fisicamente, também mentalmente, para realizar sua prova. Mas dá as suas dicas aqui, para finalizar, para o ouvinte que está aí preocupado em realizar a prova, está com um pouco de medo, como você falaria para ele se preparar nesse momento?
Olha, eu acho que para a prova do INSEJA, o mais importante é a questão da leitura e interpretação de texto. Assim como a prova do Enem, que é também organizada pelo INEP, são provas que têm muito texto. Todas as questões, elas são embasadas em texto. Então, acho que é muito importante essa questão de interpretação de texto para que você consiga responder e, às vezes, até mesmo através do texto, conseguir achar a resposta ali para aquela questão. As provas de matemática e redação são as provas que demandam mais atenção do aluno, porque elas são provas de matérias, com matérias isoladas. Os outros cadernos, como Ciências da Natureza e Ciências Humanas, são de disciplinas agrupadas. Então, a pessoa consegue não ir tão bem, por exemplo, nas questões de física, mas compensa a nota ali se ele for bem em química, por exemplo, que está dentro do caderno de Ciências da Natureza. Já o caderno de matemática tem só as questões de matemática. E, por isso, o aluno tem que estar muito bem preparado para isso, assim como a redação. A redação, ela segue quatro diretrizes principais, quatro competências principais que são avaliadas e que elas devem constar na sua redação. A redação tem que ter um mínimo de 5 linhas, ela não pode conter palavras de baixo calão, ela deve seguir a pontuação da norma culta da língua brasileira, então da língua portuguesa, desculpa. Então, é muito importante que a gente, que o aluno trabalhe essa questão da interpretação de texto, além, é lógico, de ter um cronograma de estudo bem consolidado, enfim, essas preparações gerais que a gente já conhece.
Muito bem, Débora, muito obrigada por essas dicas tão importantes para a gente. Nosso tempo está curtinho, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas muito obrigada por participar aqui do Jornal da Manhã com a gente.
Imagina, eu que agradeço vocês pela oportunidade e boa sorte a todos que forem realizar o exame do INSEJA.